Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já inicia essa Conexão Brasília-Ceará dizendo, né? Enfim, terminou a caçada. Os foragidos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró foram recapturados no Pará, Donizete. Mais de 1.600 quilômetros de distância, né?
Eles foram só até Icapuí e fugiram de barco numa viagem de 5 dias até Mosqueira, uma ilha em Belém. Você viu, né, Matheus?
Vi sim.
E eles fugiram, foram cercados lá na divisa do Pará, ali com o Marabá. Um deles, o Davidson e o Rogerinho, eles são matadores do Comando Vermelho.
Só para dizer, viu, Donizete, quando você comenta, você fala sobre esses assuntos, a gente está transmitindo as imagens aí da prisão para os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Eles acompanham o momento em que eles foram presos, enquanto você comenta. Pode continuar.
Dizer que eles são frios, conhecidos como Tatu e Martelo, né?
Isso.
E foram presos, tinha um comboio de 4 carros, com 5 pessoas dando segurança a eles. Foi uma operação de inteligência. Vamos ouvir o ministro, vamos ouvir o diretor da Polícia Federal, o secretário de Assuntos Penitenciários, Andrei. Vamos ouvir, Matheus.
Vamos lá começar pelo ministro Ricardo Lewandowski.
Foram coadjuvados por criminosos externos e tiveram, portanto, o auxílio de seus comparsas e das organizações criminosas às quais eles pertenciam. Num primeiro momento, nós soubemos que alguns moradores, infelizmente, foram cooptados pelos criminosos ou pelo crime organizado, facilitando a fuga. Depois houve realmente a vinda de veículos que os transportaram, primeiro numa distância de 34 quilômetros, perto da cidade de Baraúna, e de lá procuraram se evadir para o exterior, inclusive com vários outros carros equipados, carros modernos, estavam se preparando para sair do país. Os dois fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime, 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal.
E a gente tem também o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, também falou sobre esse assunto, vamos ouvir.
Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, fizemos abordagem, né, com um dos alvos, com um fuzil ostensivamente sendo portado no momento da abordagem, mas que frente à reação e à ação imediata das nossas equipes, não disparou, enfim, não teve nenhum incidente dessa gravidade e, portanto, concluímos o trabalho com sucesso, com a prisão das 6 pessoas envolvidas, dentre eles 2 fugitivos.
Eles estavam preparados ali para tudo, né, Donizete?
Para tudo, né, Matheus? Impressionante, né?
Vamos ouvir, tem mais gente aqui falando, o André Garcia, vamos ouvir.
O sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. De lá para cá, trocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Estamos determinados, como disse, desde o dia do evento, que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal, porque o trabalho que está sendo feito está sendo feito nesse sentido.
É o que a gente
espera. Eles estavam indo para Bolívia, Matheus. Rondônia e Rondônia em Bolívia, né?
Eles estavam tentando sair do país, né?
Isso. E mostra que eles tiveram apoio de pescador e capoí, né, gente?
Isso, alguns moradores, né, acabaram sendo helicoptados para poder ajudá-los, né? A gente não sabe em que condições, se ofereceram dinheiro, se ameaçaram de morte, né? Tem isso também.
Mas foi a vitória do governo, do ministro Lewandowski, tá?
Pois é, eu ia te fazer essa pergunta, Donizete, na sua opinião, com essa história resolvida, o ministro Ricardo Lewandowski consegue agora limpar a sua barra aí com relação à sua administração frente ao Ministério da Justiça?
Sim, mas logo ele vai ter que oferecer resultados para a área de segurança, que é o grande problema do Brasil hoje, tá? Vira a página, Marcos.
Vamos virar a página, Donizete. Hoje é manchete em todos os três jornais que circulam pelo país. Pressão sobre.
Né?
Isso, os
Estadão,
maiores,
Folha e Globo.
verdade. Isso. Pressão sobre Prats cresce e governo avalia troca na Petrobras. Explica pra gente o que que tá acontecendo. É disputa de poder, é isso?
Não, o Prats foi para dar o Lula. Entendeu? Vazou a nota dizendo que é o Planalto e queria ficar e tal, e para dar o Lula. O Lula não gostou. Isso, o poder é do presidente. E o Prats achou que era gente. Vai cair o nome cotado para Petrobras é Luiz Mercadante, é o gato, né? Que era um cara
Pois é.
forte, dono do governo Dilma, e recuou, veio no BNDES, agora que vai para Petrobras. Vamos para frente, próxima matéria.
Para frente, Donizete, falando em presidente Lula, ontem o presidente fez alguns discursos, né? Mirou em evangélicos, inclusive, discursou ali em tom religioso, defendeu a cultura, defendeu o SUS. A gente tem aqui uma gama de discursos do presidente, mas separamos só um trechinho para ilustrar essas atividades do
Lá em
presidente.
Pernambuco, ele está
Isso.
chegando aqui 11h30 no Iguatu. Já, já, ele está no Iguatu. Mas vamos ouvir ele ontem do Pernambuco.
Vamos lá.
Eu queria aproveitar para dizer, sobretudo para a juventude, que muitas vezes só ouve falar do SUS pela televisão, e muitas vezes, quando ouve falar porque uma pessoa não foi atendida, ou porque uma pessoa morreu na fila, ou porque uma pessoa não sei das quantas. Porque a gente nunca ouve falar da quantidade de coisas boas que o SUS faz. E é importante cada brasileiro ter ciência para ter orgulho. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde universal como é o SUS.
Aí, Donizete, defesa do SUS.
Deve estar falando sobre a entrevista do Tarcísio Gereissati hoje, no Globo.
Já quer falar sobre a entrevista? Vamos lá, tem entrevista hoje do ex-governador do estado,
PSDB
senador.
tinha quadros, mas perdeu sua cara e se descaracterizou.
É isso.
Aí ele pergunta: além da questão de formar quadros, há outra razão para o PSDB ter diminuído?
Donizete, você vai me ajudar aqui, porque eu
A
fiquei
outra razão,
perdido.
hein, Matheus? Tu tá apanhando, né, Matheus? Eu te falei que era entrevista.
Tô
A
apanhando
outra
aqui para
razão é
encontrar o
justamente a
lugar.
função de aderir a governo em função de cargos. Isso esvaziou o PSDB e cresceram esses partidos que são mais politicamente nessa linha. Há algum episódio específico para o PSDB ter deixado de ser protagonista, como as crises envolvendo Aécio, João Dória e Geraldo Alckmin? Se localizou, Matheus.
Localizei, tá aqui na frente. Tem a ver, respondeu o Tasso Gereissati, mas não são os episódios específicos a razão. Eles são consequência. Houve um momento em que o PSDB se descaracterizou, o partido perdeu sua cara, até pelo fato de ser poder no governo Fernando Henrique. Atraiu muita gente que não tinha necessariamente sintonia com o partido que os seus fundadores tiveram. Eu não vou falar nome de ninguém. Estou preocupado com o futuro. Todos nós participamos desse processo de descaracterização do partido.
Aceitou no PSDB como a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que defende a postura de independência e não oposição a Lula. O senhor concorda?
Da maneira que eu interpreto o que ela disse, o PSDB não é uma oposição tipo bolsonarista ou PL, sistemática. Não somos contra tudo que o governo faz por ideologia, por ressentimento, seja lá o que for. O governo Lula deu grandes passos, não podemos negar. Agora, nós não somos governo. Não queremos ir para o governo porque em outras coisas mais não concordamos. Somos independentes. É isso.
Fala ela. O senhor apoiou Lula contra Bolsonaro no segundo turno em 22, mas tem feito críticas ao governo. Hoje o senhor se considera de oposição?
Não concordamos com muitas ideias do governo que está aí, disse Tasso Gereissati. Com muita tristeza eu vejo o presidente Lula, que na minha opinião é um democrata de raiz, com um pendor e uma certa atração por governos autoritários. É extremamente preocupante e triste, porque se afasta da defesa da democracia. É na Venezuela, na Guatemala, no Putin, na Rússia, em alguns pontos da política econômica.
Está arrependido, senador Tasso Gereissati, ter apoiado o Lula em 22?
Não me arrependo de maneira alguma. Agora está sendo provado que o grupo e as atitudes do governo anterior eram de extremo risco para a democracia. Nós, do PSDB, nascemos na ideia da defesa da democracia. Quase todos os fundadores vieram de um partido... Só um minutinho, que fazia enfática oposição ao sistema militar. O Bolsonaro era uma ameaça grave.
Próxima pergunta. Como vê o governo patrocinar a mudança na lei estatal? Isso é besteira. Eduardo Leite é o candidato do PSDB a presidente em 26?
Hoje é um consenso dentro do PSDB termos um candidato à presidência da República que represente o nosso projeto social-democrata, que tenha uma visão de mercado mais aberta, mas tenha uma consciência muito qualificada do papel do Estado em determinadas situações de corrigir desequilíbrios sociais e econômicos. E esse nome nós temos hoje muito bem representado pelo governador do Rio Grande do Sul.
Última pergunta. Federação com o PDT. É possível a federação com o PDT, mesmo o partido estando na base Lula?
Não é fácil, mas é possível e desejável. Temos que enfrentar as diferenças e obstáculos para chegar nisso. É irreversível que os partidos políticos no Brasil sejam em menor número e mais representativos.
Hoje tem 29, vai terminar as eleições agora, 26... Vai vir para 20, Matheus. Eu não tenho dúvida. 20. Depois vai cair para 14. E vai diminuindo cada vez mais, tá?
Sim.
E as federações, elas vão ter que ser criadas. O Tasso Gereissati, falando aí do PSDB, da federação com o PDT. Você sabe quem pode ser candidato a presidente nessa federação, né, Matheus?
Quem é, Donizete? Conta pra gente aqui.
Ciro Gomes. Candidato do PSDB e do PDT. Mas o PSDB, Rídel, governador do Mato Grosso do Sul, Raquel Lira, eles estão muito interessados, não. Marconi Perillo, não sei se vai defender essa solução do Ciro. Vamos tomar uma águazinha e falar? Está animado o momento Nero hoje. Lula está chegando, Matheus.
É isso, Donizete. Tem disputa pela atenção do presidente, viu? Daqui a pouco você fala.
Momento Nero!
Sextou, Donizete. Você vai querer acordar quem hoje?
Com... Bonequinho do Tatá, o bonequinho Tatá já vai acordar o prefeito. Que não é mais prefeito, de Pacajus. Aí a gente bota o bonequinho dele. Vai, Tatá, acorda, Bruno Figueiredo. Quer que o Bruno? Vai, Tatá, acorda.
Renunciou, Donizete. Foi só você
e
falar,
eu
viu?
Bota o bonequinho aí, eu não acreditei. Eu disse isso, mas eu não acreditei que ele fosse fazer. Bota o bonequinho, eu te disse.
Eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu te disse.
Demorou, mas foi.
Não, ele renunciou no tempo certo, em abril.
Ah, foi no tempo certo, então?
Pô, ele disse que ia renunciar no período da desincompatibilização. Ele cumpriu a palavra dele. E o novo prefeito de Pacajus é o vice-prefeito Faguinho. Assim, o filho de Bruno, Bruno Figueiredo Filho, é candidato a vereador para ser presidente da Câmara. Faguinho termina o mandato e o Bruno volta para a prefeitura. Só falta um detalhe. Sabe qual é o detalhe que falta?
Qual é, Donizete?
O povo está certo disso, está convencido disso. Está definido isso, porque você combina o povo. É isso que o povo de Pacajus quer. Vamos ouvir o Bruno falando e o Faguinho tomando posse. E segunda-feira a Câmara de Pacajus elege o novo presidente. Né?
Isso, tá marcado.
Vamos ouvir o Bruno renunciando. Agora só tem um detalhe, sabe antes de ouvir, Matheus? O Tó da Guiomar, que era presidente da Câmara e foi eleito prefeito e caiu, ele ao chegar na prefeitura, ele esqueceu que tinha um grupo de apoio a ele. Aí ele traiu o grupo de apoio, inclusive o vice-prefeito Paulo Pontes, por causa do filho dele, conhecido em Pacajus como astronauta, sem experiência nenhuma. Aí ele rompeu com o grupo dele para mandar na prefeitura ele e o filho. O vice-prefeito, Paulo Pontes, disse, Tó, não pode. O Bruno foi caçado por nepotismo, a gente vai cometer o mesmo crime. O Tó não gostou. E aí rompeu com o Paulo, foi afastado e não voltou, nem sei se volta mais. Mas se ele tivesse ficado com o grupo dele, o prefeito hoje não seria Faguinho, seria Tó. Só que ele rompeu politicamente, perdeu apoios externos, no município, no estado. E o desejo de fazer ele prefeito só com o filho e a família não se concretizou, não. Mas ele tem muita raiva do Paulo Pontes e também de outros aliados. Vamos ouvir o Bruno falando.
Decidi, nesse momento, renunciar ao cargo com a finalidade de dar uma oportunidade para que o Faguinho possa demonstrar na prática sua capacidade de levar esse projeto adiante com competência, comprometimento e alinhamento com o futuro dessa cidade.
E a gente já tem o momento da posse aqui do Faguinho, viu?
Faguinho, Matheus.
Faguinho. Faguinho. Não, Faguinho. Acho que é porque você entendeu, Fabinho, mas é Faguinho. Vamos lá, vamos ouvir.
Prometo cumprir a Constituição Federal.
A Constituição Federal.
A Constituição Estadual.
Estadual.
E a Lei Orgânica Municipal.
E a Lei Orgânica Municipal.
Observar as leis.
Observar as leis.
Desempenhar o mandato.
Desempenhar o mandato.
Que me foi confiado.
Que me foi confiado.
E trabalhar.
E trabalhar.
Pelo progresso do município.
Pelo progresso do município.
E pelo bem-estar.
E pelo bem-estar.
Do seu povo.
Do seu povo.
Assim prometo.
Assim prometo. Empossado.
Empossado, Faguinho.
A posse do novo presidente seria hoje, mas a Cristina Rocha está marcando para segunda. Será que ela vai pagar a multa?
Será?
Agora, o Tó ainda espera voltar à prefeitura. Tá difícil. Ele prometeu voltar várias vezes e disse que ia governar sem ninguém, só ele e a família. Eu acho que ele errou nisso. Mas quem sou eu para dizer que ele está errado, né, Matheus? Nós vamos para essa briga aí do
negativo.
Tom, a briga com o Paulo Ponte.
Não.
Vamos para onde?
É, vamos pro camarote. Hoje eu tô com vontade de comer pão de queijo, tá, Donizete? Você divide comigo aí seus pães de queijo? Mas é o seguinte, já podemos sair de Pacajus?
Vamos lá.
Vamos.
Aí tem a musiquinha que o Gleitz arranja de bar. De babão, tem pra ver o concurso hoje, quem é o mais babão do Lula, tem?
A gente
o Lula tá chegando em Iguatu.
A gente arruma, sim, então vamos lá pegar esse carro e ir direto pra Iguatu, porque hoje Lula tá por lá e tem babão, é isso?
Tem demais, é pra saber quem é mais babão, o Agenor Neto, o filho, o Agenor, nem era lulista, mas agora o Agenor Neto tá no PT e viraram lulista. De carteirinha.
Donizete, não acredito.
Quem é o maior babão? Escolhe aí, Matheus. O povo vota.
É, o povo
aí
vai votar.
O prefeito Edinaldo Lavoe, que votava no Ciro e no último dia virou Lula, ele, Edinaldo Lavoe, vai apoiar a sobrinha. Não é o Rafael nem Roberto Filho, da sobrinha Elane. Certo? Elane Lavoe. Também diz que é Lula. Babão, babão, E o Sá, que foi expulso do PT, Sá Vila Rouca, que está se achando, é o Cheirosinho, é o Estrelinha. A gente tem um apelido para sobrinha do Edinaldo da avó, é a sobrinha. E o Cheirosinho, que é o Sá Vila Rouca. Os três dizem, nós vamos esperar o Lula. Nós queremos o Lula. O Lula ama a gente. Sá, ama nada, Sá. Tu vem no PT, tá? Tu foi expulso de lá, macho. O PT não te quis porque tu não tem voto, homem. É o que o PT diz. Vamos ouvir o Agenor Neto, meu petista favorito, falando do amor dele a Lula. Olha que lindo. É tão lindo a gente ver o cara virando governista, virando petista. Quem é que amava mais o Lula? Você escolhe. Vamos ouvir.
Olá, pessoal. Aqui de manhã aqui para fazer uma caminhada, mas o tempo aqui começou a neblinar, vai chover. Mas tem essa chuva esteja caindo aí no interior do estado. E amanhã, não esqueça, amanhã o nosso presidente Lula está chegando aí em Batu, no distrito de Suassurana. E estamos aí, né? Se Deus quiser fazer uma belíssima recepção do nosso presidente, que ele merece. Aí está o nosso governador Elmano, né? E tantos amigos e amigas. E é isso aí, gente.
O prêmio vai ser uma toalhinha, tá, Donizete? O prêmio vai ser uma toalhinha para limpar, tá certo? A boca? Combinado?
Tá certo, babo. Eu também sou babão. Pode ficar mais babão, babão também, babão, quero babão. Babão. Lula lindo, lindo, Lula lindo, Lula lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos botar Edinaldo Lavô.
Olá, meu querido Iguatu, passando nesse momento para fazer um comunicado todo especial a vocês. Como é conhecimento de todos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Ceará amanhã. E nessa ocasião estará dando a ordem de serviço do trecho do Salgado, como também a visita ao trecho da obra da Transnordestina. Dizer a você, de Iguatu, da região Centro-Sul e do estado do Ceará, que estaremos recebendo o nosso presidente para que, através dessas obras e outros investimentos que ele irá anunciar aqui no estado do Ceará, que a gente possa estar presente. Teremos também a presença do nosso governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, do ministro Valdez Góes e de toda a classe política que estará presente nesse importante evento. Conto com a sua presença, com a sua participação, para que a gente possa, através dessa visita institucional, fazer um belo evento em nosso município.
Quem é que você acha que babou melhor? O Agenor Neto? Eu vou de Agenor Neto.
Você vai de Agenor, Donizete?
De Agenor. Agora tem o Sá. O Sá levou um chute, tá, o Chá botou tanto perfume que ele tá perdido, o Sá. Ele vai brigar para subir no palanque, o Sá. Será que vão deixar ele subir no palanque?
E ele quer vai, Donizete? Ele vai?
Não vai, não!
Será que ele vai, Donizete?
Não vai, não!
Eu não sei, ele disse que vai. Será que ele consegue?
Não vai, não!
Não sei, vamos ouvir, né? Vamos ouvir o que foi que ele falou. Ele se filiou ao PSB de Cid Gomes.
Virou PSB, quer ser candidato a prefeito.
Isso.
Só que os filhos dizem o seguinte, ele vai lá, ele diz que o PSB que vai financiar a campanha dele. O PSB não tem nem dinheiro para campanha, gente. Como é que pode? Sá, acorda, Sá. Tu levou um coice, ó. Com todo respeito, você é um milionário. Levou um coice. O PT não lhe quis. Chore não, chore não. Ele tá chorando, Sá.
Vamos ouvir o que foi que ele disse.
Chore não, Sazinho, chore não. O PT me chutou depois de 37 anos. Chore não. Você não tem voto. É o que o PT tá dizendo. Não fique com raiva de mim, tá? Por favor. Chore não. Ô, governador, deixa eu já subir no palanque hoje pra tirar uma foto com o Lula. Deixa, por favor.
Vai não.
Tá bom. Tá certo. Pode ir falando.
Vocês sabem o quanto foi difícil para mim dar este espaço. O partido que a gente ajudou 40 anos, quase 40 anos a fundar, mas de repente a gente sabe que as coisas sofrem mudanças. Embora o meu respeito e a minha admiração pelo presidente Lula continue. Mas eu quero dizer que o PT do Ceará, na minha opinião, está se descaracterizando.
Tá aí, Donizete. Vou botar só um trechinho porque a gente ainda tem mais dois assuntos e o tempo está correndo. Vamos lá?
Vamos.
Vamos falar sobre as eleições aqui em Fortaleza? Luiziane Lins, Evandro Leitão, tá todo mundo
quem
pedindo
ganha?
Voto.
Domingo a votação, quem ganha? Ele tá convocando, são 10 mil eleitores, tá, Matheus? O PT tem 40 mil filiados, mas são esperados 10 mil eleitores, vota 10 mil, tá? Quem tiver 5 mil e um voto, tem a maioria dos delegados, tá certo? Então certo. A busca são 10 mil eleitores. Não é muita gente não, Matheus. Vamos ouvir a Loura e o Evandro?
Vamos lá, vamos começar pela Loura, dar as honras aqui às mulheres.
Está chegando a hora de escolher quem vai representar o partido nas eleições municipais. Compareça, faça valer o seu voto, cumprindo um papel importante nesse momento histórico. É hora de se engajar, escolher quem tem história no partido e condições de ganhar as eleições para a Prefeitura de Fortaleza. Posso dizer que me sinto preparada. Toda a nossa história, todos os nossos aprendizados me trouxeram até aqui, junto com você. Quero defender o PT nas eleições municipais porque precisamos reconstruir Fortaleza. Nós já governamos antes e fizemos toda a diferença nessa cidade. E agora, com o apoio do presidente Lula e do governador Elmano, vamos fazer muito mais por Fortaleza. Por isso, no próximo domingo, dia 7 de abril, vá às urnas e vote na chapa que é 100% PT, que é 100% a Fortaleza que queremos e merecemos viver. Peço seu voto na chapa 100. Conto com você.
Aí,
vamos ver o Evandro.
Vamos, ele estava ao lado de uma outra pessoa, né, Donizete, nesse vídeo aí gravado.
É uma das quatro chapas que apoia ele.
É isso, se eu não me engano, Miguel Braz, o nome do rapaz isso. Que está ao lado aí.
Chapa União, né?
Isso.
Idade, né?
Pronto, vamos lá, vamos ouvir o vídeo.
No dia 7, nós temos a tarefa, os filiados e as filiadas do PT, de sair de casa para a votação da eleição dos delegados, o nosso encontro, que vai definir nosso pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Eu estou compondo a chapa 110, que é a chapa Unidade Petista Rumo à Vitória, que tem como pré-candidato nosso companheiro Evandro Leitão.
Companheiras e companheiros de lutas, nós estamos aqui hoje, mais um dia de uma plenária importante, mas eu quero fazer um apelo para você. Quero fazer um apelo para que domingo, dia 7 de abril, você, ao acordar, tomar seu cafezinho, se dirija ao local da sua zona, da sua urna, para a votação. É importante, exerça o seu direito de voto. E aí, eu conto com você. Vote. Nós contamos com você. A chapa 110, Unidade Petista, rumo à vitória. Abração.
Quem vai ganhar? Nós vamos acompanhar, né, Matheus?
Com certeza, Donizete. A gente vai estar de olho.
O Guilherme vai dar entrevista depois de apurar os votos. Depois, 18 horas termina, acho que às 20 horas a gente sabe quem é o candidato do PT. Animado, tá? Pra terminar, Matheus, eu tava chegando de viagem e acabou a Assembleia Geral numa bagunça dos professores. Você viu as imagens,
Matheus? Vi, Donizete, fiquei chocado.
Jogaram cadeira na cara do presidente da APO, que é Anísio Melo, Santos Melo, foi quebradeira, tá no Brasil todo essas imagens, né, Matheus?
É, no Brasil inteiro, e é lamentável, viu, Donizete? Muito lamentável o que aconteceu.
Na Assembleia Geral, no Aécio de Bova, quebraram cadeira, jogaram cadeira. É, o professor, líder dos professores, deputado Edivaldo Alencar, pediu que tivesse votado, e aí você podia ler só um trechinho da nota da APOC. Foi cena de vandalismo. Parece que ninguém. Eu não sei, eu não entendi o que é que aconteceu, Matheus. Eu já tentei apurar, a noite atrapalhou, li a nota da PEOC, mas a PEOC acusa os professores de fascistas, eu não entendi nada. Diga aí a nota da PEOC, trechinho, só um trechinho.
Só um trechinho aqui, o primeiro parágrafo. Vimos a público nos manifestarmos acerca dos atos criminosos praticados por uma minoria truculenta composta por arruaceiros, covardes e antidemocráticos que, por meio da violência explícita, colocaram a vida de diversas pessoas em risco na Assembleia Geral da categoria no dia de hoje, 4, né, de abril. A Assembleia foi deliberadamente interditada e implodida pela referida horda quando a presidência da entidade tentava encontrar uma proposta de mediação para dar continuidade à nossa luta de forma ampla e unificada. As ameaças e truculências que ocorreram antes e durante a Assembleia, bem como o ódio manifestado no cerceamento das falas, foram práticas que culminaram com o ataque à vida e à democracia.
É, parece que ele não quis colocar em pauta a proposta de greve geral, mas na nota da APOC fala que o estado de greve continua. A confusão está muito grande. As imagens estão no CN7 já e no meu Instagram já estão disponíveis, 27. E as imagens são muito fortes, muito fortes. Os professores precisam ter diálogo. Essa violência perde a APOC, perde os professores, perdem todos. Perdem todos, Matheus. São imagens chocantes e tristes para a democracia no nosso estado. A violência não é solução nunca, Matheus. Nunca. Eu fiquei chocado com as imagens, Matheus.
Somos dois, Donizete. Lamentável. Mais tarde tem programa no YouTube, combinado?
Combinado, a gente volta já, trazendo mais detalhes dessa confusão que aconteceu na Assembleia Geral dos Professores. E o Anísio levou cadeira na cara. Você veja as imagens fortíssimas, tá? Anísio é o presidente da APOC.
Tchau, Donizete.
Bom final de semana.
Bom fim de semana para você também.